Falando de Economia.
Vamos falar de economia. Hoje, aqui no primeiro item, a gente tem a participação de Alexandre Seixas de Andrade, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Muito boa tarde, Alexandre.
Boa tarde a você, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Alexandre, no último relatório de acompanhamento fiscal publicado pela IFE, na semana passada, a instituição trouxe dados, entre outros, sobre a arrecadação de impostos. Em comparação com o ano passado, teve um salto de 45,2%, e é um recorde nesse último mês de abril. A que se deve esse recorde de arrecadação no Brasil, Alexandre?
Bom, de fato, esses números têm até surpreendido positivamente. Principalmente em março e abril, a gente pôde verificar desempenho mais robusto da arrecadação, e a gente atribui esses resultados a uma melhora da atividade econômica, que teve início no segundo semestre do ano passado, após a fase mais aguda da primeira onda da pandemia, né? A gente até esperava que agora, nesse primeiro quadrimestre do ano, algum efeito surgisse em decorrência da segunda onda, mas, pelo menos, até o momento, a gente não observa nada nos dados da arrecadação. Ou seja, a arrecadação tem mostrado um desempenho bastante robusto, enfim, reflete essa recuperação da economia. Só gostaria de fazer uma ressalva de que esse desempenho pode não se verificar no restante do ano. Por que isso? No relatório que você mencionou, o relatório de acompanhamento fiscal de maio, que foi um relatório dedicado à revisão de cenários de longo prazo pela IFE. E nessa revisão de maio agora, a gente manteve a expectativa de crescimento real da economia em 3% em 2021. Apesar desses indicadores de atividade, como eu mencionei, estarem vindo um pouco acima da nossa expectativa, né, nos primeiros meses de 2021, a gente preferiu manter um crescimento real da economia em 3%, como já havia sido sinalizado na última revisão que nós fizemos em fevereiro, que nós entendemos que ainda existem riscos no cenário, principalmente relacionados à pandemia. Então, no nosso entendimento, uma eventual terceira onda da pandemia pode comprometer o desempenho da economia nos próximos meses. Então, a gente manteve esse crescimento à espera, então, de novas informações. Ainda em relação à revisão dos cenários, a gente aumentou a nossa projeção de receita primária do governo central em cerca de 27 bilhões em relação à revisão que nós publicamos em fevereiro, basicamente por causa da inflação mais elevada, e essa inflação mais elevada, por sua vez, afeta os valores do PIB nominal e também por causa da devolução prevista pela Receita Federal dos valores recebidos a título de auxílio emergencial por pessoas não elegíveis em 2020.
Agora, Alexandre, durante o anúncio aí desse recorde de arrecadação de impostos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele citou a surpresa, né, de ter atingido esses números, e também ele atribuiu isso, esse aumento da arrecadação, à recuperação das empresas. Ele fez essa relação direta aí. Mas o que você acabou de explicar é que isso pode não ser uma constante aí para o resto do ano, né? Então, o ministro está otimista, mas a gente tem que ter cuidado para não achar que isso vai ser um crescente, né?
Exatamente. A gente, na IFE, prefere adotar premissas um pouco mais conservadoras, né? Quando nós elaboramos os nossos cenários. Nós concordamos com a visão do ministro de que a atividade econômica de fato tem surpreendido para cima. Esse início de recuperação, como eu mencionei no comentário anterior, essa recuperação teve início no segundo semestre do ano passado e continuou nos primeiros meses de 2021, né? Apesar de a gente ter verificado um pico, né, da segunda onda da pandemia entre os meses de fevereiro e abril. Então, essa nossa cautela na questão da trajetória da arrecadação e da atividade econômica diz respeito a essas questões relacionadas à pandemia, principalmente porque a vacinação pode não avançar no ritmo que se espera, dado que o Brasil precisa importar os insumos para a produção das vacinas, e também pelo risco do surgimento de novas ondas e novas variantes do vírus, né? Então, por causa disso que nós preferimos manter um tom de cautela em relação às projeções do ano. É basicamente isso.
Agora, eu estou conversando com o Alexandre Seixas de Andrade, que é analista da IFE aqui do Senado. Alexandre, também a gente tem que perceber o seguinte: ano passado, depois que começou a pandemia e foi decretado o estado de calamidade, o Congresso se mobilizou, o governo também tomou algumas atitudes, e uma delas foi a redução do pagamento de alguns tributos para desonerar, né, as empresas, desonerar alguns setores, justamente para enfrentar a pandemia. Então isso também tem que ser levado em conta, né, porque a análise do aumento dos tributos nesse ano já é diferente do ano passado. O ano passado teve uma prorrogação da arrecadação desses tributos, e que esse ano já foi bem maior. Isso também tem que ser ponderado, né?
Sem dúvida. No início da pandemia, o governo anunciou uma série de medidas para ajudar as empresas a enfrentar a situação econômica causada pela pandemia. Então, entre essas medidas, estava o diferimento de tributos. Então, alguns tributos devidos pelas empresas, como PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, foram desonerados, foram diferidos, ou seja, as empresas tiveram tempo para, digamos assim, as empresas não precisavam recolher esses tributos no mês em que isso deveria ser feito, e poderiam deixar para recolher alguns meses à frente. Essa estratégia foi muito bem sucedida, porque atenuou a situação para as empresas, ao mesmo tempo que a gente verifica nos dados da arrecadação, no segundo semestre do ano, as empresas conseguiram pagar os tributos que haviam sido diferidos, que tiveram o recolhimento postergado, né? Então, a base de comparação do segundo trimestre do ano passado é mais fraca, né? Então agora a gente tende a ver taxas de crescimento mais altas, mas as empresas conseguiram pagar esses tributos diferidos. Então agora, eu concordo com você, o desempenho da arrecadação reflete, é mais um sinal de que esse desempenho da arrecadação reflete recuperação da atividade econômica, ou seja, é uma robustez do dado, né?
Alexandre, vamos falar agora de um assunto que está bem presente no cotidiano dos brasileiros nos últimos meses, que é o Pix. Semana passada também a gente teve uma notícia que o Pix já é o maior meio de pagamento usado no Brasil. Isso tem pouco tempo que o Pix foi implementado, né, na nossa economia, no nosso sistema bancário, e já é o maior meio de pagamento. São pagamentos instantâneos, né? A gente sabe que as pessoas podem cadastrar algumas chaves, né, como se fossem umas senhas, uns números, ou CPF, ou e-mail, enfim, qualquer combinação nos bancos, e com isso ter um direito a fazer essa transação, receber, pagar, enfim. O que a gente pode atribuir ao sucesso do Pix, acho que tão rápido, e por que as pessoas hoje preferem esse tipo de transação? É só porque não há taxa de pagamento, não é cobrada essa tarifa? O que a gente pode falar sobre isso?
Eu acho que em parte é isso. Acho que em um contexto mais amplo para transmitir a ideia para os ouvintes da rádio, o Pix é uma plataforma de pagamentos que foi desenvolvida pelo Banco Central, vem sendo desenvolvida, né, nos últimos anos, teve o funcionamento iniciado em novembro de 2020, e o objetivo dessa plataforma de pagamentos é de facilitar as transações e incentivar o uso do sistema financeiro, ou seja, integrar as pessoas no sistema financeiro, facilitando a rotina de pagamentos e de transferências. Trata-se de um sistema bastante amplo, muito mais amplo do que a gente pode imaginar no primeiro momento, amplo e sofisticado também. Por quê? Porque o Banco Central tem a intenção de reunir nessa plataforma uma série de transações, não apenas transferências entre pessoas ou entre empresas, e o cronograma ainda está em vigência, ou seja, o funcionamento teve início em novembro de 2020, mas apenas algumas funcionalidades do Pix já estão disponíveis. Na página do Banco Central, para quem estiver interessado, o Banco Central tem uma área dedicada ao Pix, em que são descritas todas as medidas que já foram feitas e o cronograma ainda de implementação das outras medidas. Eu acho que essas evidências de que o Pix já teve uma ampla aceitação e já é o instrumento de pagamento mais utilizado pelas pessoas tende a crescer cada vez mais, tendo em vista que, pelo cronograma que o Banco Central já divulgou, ao longo de 2021 e em 2022, outras funcionalidades vão estar presentes, como, por exemplo, a conta salário, que vai ser integrada ao Pix, algumas modalidades de cobrança. Então, por exemplo, vai ser possível pagar o pagamento de faturas e de tributos pelo Pix, vai ser possível a realização de agendamentos de pagamentos pelo Pix. Uma outra funcionalidade que está prevista é o saque Pix, em que as pessoas vão poder realizar saques nas lojas, por exemplo, em estabelecimentos comerciais. A pessoa faz um Pix para o lojista e, por sua vez, pode fazer um saque em moeda, em espécie. Eu acho que são várias funcionalidades, né, que tem por objetivo democratizar o acesso das pessoas ao sistema financeiro, aumentar a segurança das transações, né? E acho também que diminuir cada vez mais a utilização do papel moeda, né? Até porque o Pix é uma plataforma que se insere dentro dessas melhores práticas de sustentabilidade.
Tá certo. Alexandre Seixas de Andrade, muito obrigado por participar aqui do Primeiro Item, falando um pouquinho sobre esses temas de economia para a gente. Um grande abraço, boa semana de trabalho e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Pedro. Uma boa semana a você e a todos os ouvintes da Rádio Senado. Um abraço.